Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa e você já sabe tudo, né? Sempre Band News FM ou no aplicativo Bob Furuia.
Band Play.
É isso aí, estamos falando rapidinho, né? Vamos lá. Temos coisas importantes, mas eu quero começar com uma coisa muito carinhosa que me chegou, uma carta junto com um mimo espetacular. Caro tio Rei, neste dia que te escrevo é teu aniversário. Escrevi dia 19 de agosto. Portanto, lhe desejo meus parabéns, não só pelos anos vividos, mas por todo o trabalho que vem desempenhando ao longo dos anos, pela qualidade do programa e das informações, pela defesa das instituições e do direito e da democracia. Aproveito para enviar um grande abraço a todos os integrantes desta incrível seleção, todos os integrantes que participaram e participam do É da Coisa. O Coutinho, ai, mandando um abraço até para o Coutinho, até para quem não merece, mentira, beijo para André Coutinho. Coutinho, Maiara, Maiara Bastianello, o Érico Yama, que não está com a gente mais, não está na empresa mais, um beijo para o Érico. Está no Jota, né? Acho que continua no Jota.
Isso.
O Fábio França, o Vólio Ben e o Bob. Também para o Augusto. Não falou do Bruno Capozzi, porque o Bruno Capozzi, no dia 19 de agosto, não estava aqui. Mas também, certamente, estenderia um abraço ao Bruno Capozzi.
Sinta-se abraçado, né?
Obrigado,
todos,
gente.
Nós
obrigado.
Cuidamos bem das nossas minorias. Né? E ele é uma minoria que precisa respeito, que é um botafoguense. Te envio um pequeno presente, que certamente não seria o suficiente. Vai botando no ar aí o presente para quem acompanha pelas redes sociais, as fotos, muito e depois bom. Eu explico para quem está acompanhando pelo rádio. Tive um pequeno presente que certamente não seria suficiente para o tanto que te devemos agradecer. Espero que goste. O presente é um diorama, uma representação de uma cena em particular, reproduzida em miniatura. Esse que tem todas as suas peças soltas para que possa montá-lo do jeito que desejar. Me perdoe pela falta de precisão dos objetos. Imagina, está muito preciso, tem coisas lindas aí. Tentei reproduzir da melhor maneira, foi espetacular, meu caro. Com que se pode assistir da telinha do YouTube. Em um período peculiar que estamos vivendo, com trabalho remoto e sobrevivendo a uma pandemia. Ameaças democráticas e instabilidade governamental. Aí ele me manda uma sugestão de montagem. Te desejo saúde e felicidade. Um grande abraço do ouvinte e telespectador pelo YouTube, Léo. Dia 19/8/21, está aqui a cartinha dele. Quem está acompanhando pela internet está vendo, eu fiz uma montagem, tirei algumas fotografias das miniaturas. Quem está acompanhando pela rádio, gente, é inacreditável. Ele fez uma réplica espetacular da estante que aparece atrás. Eu estou mostrando agora as peças individualmente. Olha isso aqui. Olha que coisa encantadora, meninos.
Maravilhoso, hein? Maravilhoso.
E não tá é lindo. Maravilhoso? E aí tem as outras pecinhas. Eu vou mostrar. Olha, a mesa. Né? Quer ver? Aqui. Cadeira. Uhum. O tio Rei. Gostei, porque inclusive aqui ele está dizendo assim, você tem que ficar mais magro. Mas tô magro, tô bem. olha aqui, a tela do computador com vocês.
Maravilhoso.
Ei, vocês ali. Ah. sim, atenção, esses meus óculos aqui, eles têm vidrinho mesmo, tá? Ei. Né? Quer ver que coisa bonitinha, se eu vou conseguir mostrar? Durex. Tem outras peças, cesta de lixo e tal, mas tem uma coisa bonitinha. Um mouse, ó. Olha só. E assim vai. Um monte de pecinhas, tecla de computador, tudo. Espetacular, Léo, adorei. Vou fazer uma montagem digna do seu trabalho, né? Adorei tudo. Tudo é maravilhoso. Agora, na estante, você realmente foi... Olha, a estante é maravilhosa, é espetáculo, tudo é muito bom, mas eu fiquei especialmente apaixonado pela estante. Obrigado, querido. Enfim, os ouvintes não precisam mandar nada para a gente, a não ser contar, acompanhar o nosso programa, tentar melhorar a gente, mas, evidentemente, fico contente. É, quero fazer um primeiro editorial muito breve, porque já comentei hoje de manhã aqui na Band News FM, e, portanto, vocês podem até pegar esse comentário, recorrer esse comentário. A Câmara votou, concluiu a votação do Código Eleitoral. Ah, o Bruno Capozzi, que é uma pessoa dedicada, já leu os 898 artigos, tá?
Com
do
certeza.
Código Eleitoral.
De ontem para hoje, né?
Quero o artigo 637, me diga qual é. Esqueceu, já é uma cabeça.
Zero na prova.
Vocês imaginam, os senhores senadores terão 12, 13 dias, o Capozzi, para ler 898 artigos, pensar se eles são bons, se não são, quais são as consequências, etc. Fácil. Fácil. Dá para decorar. Né? Bom, fizeram lá. Tem coisa ali no código com a qual eu concordo? Tem, até acho branda. E não é só porque eu concordo que eu vou topar o procedimento. Resgataram a quarentena para juízes, procuradores, policiais militares e militares. Se eles querem concorrer, eles têm que deixar seus respectivos cargos, sair da vida pública que ocupam, 4 anos antes do pleito. Como só começa a valer em 2026, teriam até o ano que vem para fazer isso. Eu já disse aqui, eu sou favorável há 8 anos e sou favorável que valha já para 2022. Procurador não tem que ficar fazendo política para depois candidatar, juiz não tem que fazer política. Ah, os juízes ficam fazendo. Não, a maioria continua na carreira e faz o seu trabalho direito. Eu estou dizendo, gente que tem pretensão política não pode usar o Estado, função de Estado, tendo a inamovibilidade, pronto, saiu de primeira, a vitaliciedade, a redutibilidade de salários, garantias que mais ninguém tem, para depois ir disputar a eleição, ou para fazer política. Ou então faz assim, eu mando prender o adversário do Lula 7 meses antes de aceitar o cargo de ministro da Justiça desse cara que não disputou com o Lula porque eu mandei prender. Ah, é que ele foi condenado em segunda instância. Não, eu sei. Mesmo o senhor, né, estou falando de Sérgio Moro, mesmo o senhor sendo depois considerado ilegítimo e suspeito. Não, o juiz não é para fazer política. Juiz não é para fazer política. Eu já, assim, eu entendo a razão, mas eu já vejo com certa reserva associações de juízes. E olha que eu tenho amigos. Que... Sim, é importante para defender, eu entendo a razão. Mas eu estou dizendo assim, eu já fico apreensivo. Né? Porque juiz é juiz, não pode ser corporação. Mas tá bom. Agora, fazer política? Militar, então, é uma piada. Tanto militar como policial militar. A Constituição, rapazes, proíbe que alguém se candidate sem pertencer a partido. Tá? Artigo 14. E eu acho certo. Eu acho certo. Tem que pertencer a partido. Eu não sou favorável à candidatura avulsa. Né? Senão a pessoa faz lá uma receita de bolo no YouTube, fica muito famosa a receita de bolo, ou fala uma bobagem qualquer, dessas que replicam, e depois se candidata. Não. O senhor tem que ter uma partido e tal. Só que os militares, olha, vejam vocês. Ah, e a Constituição proíbe militar de se filiar a partido, Bob. Então, todo mundo tem que se filiar a partido para se candidatar. Militar não pode se filiar a partido, mas militar pode se candidatar. Faz sentido? Obviamente não faz. Então tem lá a quarentena, a partir de 2026, 4 anos. Vá lá, dos males, o menor, 4 anos. Tá bom, não são os 8 que eu quero, mas tá. Então tem isso de positivo. Aliás, esse destaque já tinha sido rejeitado, aí fizeram uma emenda aglutinativa. Como destaque rejeitado nos 5 anos, a emenda aglutinativa, colocaram 4. Emenda aglutinativa é quando você diz que você tem uma emenda que é contígua ao texto principal. Tem uma manobra regimental, mas conseguiram aprovar. Mas também incluíram lá rejeição, censura à pesquisa. Só pode publicar pesquisa eleitoral até a antevéspera da eleição. Na véspera do dia não pode. Isso é censura. Isso não passa no Supremo. Isso vai ser rejeitado. É inconstitucional. Fere o direito à informação. desigual os brasileiros? Ou vocês acham que os endinheirados não vão encomendar pesquisa para eles? Hein? Ah, vão. Quem é que não vai ter informação? O povo. Mas, se o Datafolha, se o Poder 360, se não sei o que, não faz pesquisa, quem faz? Os picaretas continuarão a fazer. E as fake news vão comer solta. Não é? Então, isso é detestável. Está lá. Está lá. Agora, o meu ponto com isso aí é o seguinte. Não é possível você entregar um código eleitoral com 898 artigos e dizer para o Senado, ó, vocês tratem de cuidar disso e aprovar até o dia 29, porque o presidente tem que sancionar dia 30, porque senão não pode valer para as próximas eleições, porque a eleição é dia 2 de outubro. Qualquer alteração tem que ser até o dia 2 de outubro do ano anterior. Agora, o Senado vai ter tempo de discutir isso? O Senado agora virou casa homologatória? Ainda que eu concorde, ainda que eu ache fundamental essa quarentena. Agora, eu não concordo com o procedimento. Não está certo. E, portanto, o Senado vai rejeitar? Olha, não vai dar tempo de votar. Foi aprovado na Câmara e o Senado, que o ano que vem discuta, não vai dar para mudar a eleição para o ano que vem, que se mude a de 2026. E há outras mudanças ali envolvendo competências da Justiça Eleitoral que são muito ruins. Né? Descriminalizar transporte de eleitor, isso vira a casa da mãe Joana. Entendeu? Permitir que partidos contratem auditorias privadas para ver as suas contas. Tudo com dinheiro, porque é dinheiro público, né? O fundo partidário é dinheiro público, o fundo eleitoral é dinheiro público. Não pode ser assim. Eu sei que o Lira prometeu isso, mas o Lira não pode prometer coisa que depois ele impõe o peso da promessa ao Senado. Né, doutor Lira? O senhor promete as suas coisas e depois joga nas costas do Senado? E agora o Senado que reveja? Bom, Senado não é casa homologatória. Certo? Então, mesmo tendo uma coisa ali que eu considere essencial, eu tenho questões de fundamentos relativos ao andamento dos processos legislativos ao Estado de Direito. Eu acho que o Senado não tem que votar isso, porque não há tempo. Certo? Estou falando aqui como quem preza o direito. Aliás, participei de um seminário hoje de direito na PUC, transmitido pela TV PUC, com professores de direito da PUC. Aliás, todas as pessoas que participaram do seminário sobre a crise das democracias liberais eram professores da PUC, menos o tio, que era o Entrão. acho que eu tenho que dizer, Bob Furuê. Vamos. Segunda parte da editorial. Isso daí, eu fiz isso daí. Lá vai o Reinaldo agora pegar no meu pé, pô. Ele pega no meu pé para quê? Para ter audiência. Não, presidente, não, juro que não, né? Até porque se eu quisesse audiência mesmo, né, eu ia tentar ganhar os seus fiéis, né? Mas eu não... Cada um com seus problemas, meu filho. Aqui. Eu quero é compromisso com os fatos. Né? Presidente, uma vez eu brinquei aqui que não era para o senhor me ouvir. No rádio. Que não era para o senhor dar atenção às coisas que eu falo. Que vai que o senhor desse atenção às coisas que eu falo, e o senhor ia melhorar. Como, no fundo, eu não quero que o senhor melhore muito também, porque senão o senhor corre o risco de se reeleger. Não vai. Né? Porque o seu governo é um desastre. Então não me ouça. Ouça o Carluxo. Ouça as suas redes sociais. Ouça os seus extremistas. Então eles não estavam pedindo golpe até a semana passada? Vai lá. Golpe, é isso aí, fechar o Supremo, vai, não sei o quê, atacar minorias. Vamos lá, presidente. Olha, tá fazendo um bem pro senhor. Olha, o povo tá doidinho pelo senhor, viu? Doidinho. Acaba de sair a nova pesquisa Datafolha. né? Pessoas ouvidas entre os dias 13 e 15, 3.667 pessoas, com 16 anos ou mais, 190 municípios, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. E, presidente, depois daquele seu 7 de setembro espetacular, o dia da virada, o dia do golpe e tal, e o povo na rua, e como é que é? Eu sou escravo do povo, o que vocês quiserem eu faço, eu quero. 53 pessoas, e o número é recorde, 53%, melhor, acham o seu governo ruim ou péssimo. É recorde. O número é recorde. Variou dentro da margem de erro, em julho era 51, agora 53. Mas, ó, presidente, ainda há, o que eu sempre acho espetacular, ainda há 22% que acha o seu governo ótimo ou bom. Né? Não saiu a pesquisa eleitoral ainda, evidentemente, o Datafolha deve ter feito, acredito, considerando que a Folha fez das outras vezes, talvez a pesquisa eleitoral ainda saia à noite, hoje, no começo da madrugada, e deve estar no jornal amanhã, não sei, acho eu, ou no dia seguinte. Tem coisas importantes, presidente. A região, as regiões que mais gostam do seu governo ali, onde o senhor costuma ter índices razoáveis, perto do resto, regiões norte e centro-oeste, ali a sua rejeição saltou de 41 para 48 em relação a julho. E entre as pessoas com mais de 60 anos, de 45 para 61%. Vamos continuar a pregar golpe, presidente? Como é que é? Só saio daqui preso, morto ou vitorioso. A eleição está longe ainda, falta um mês, um ano e um pouquinho, né? É vitorioso, está difícil. A morte eu não desejo para ninguém e o resto acho que depende da justiça, né? Vamos ver. Tem uma péssima notícia eleitoral aqui. Pô, mas isso é ruim? Tem outra, né? Isso já está ruim? Tem. 56% daqueles que ganham até 2 salários mínimos acham o governo ruim ou péssimo. Assim como 61% dos que têm curso superior. Essa gente junta forma 56% da amostra. E a amostra que reproduz o perfil da sociedade brasileira. Né? Tem mais. Na camada de quem ganha até 2 mínimos, eram 54% que achavam o governo ruim ou péssimo em julho, agora 56%. Nas que recebe de 2 a 5 mínimos, a rejeição foi de 47% para 51%. Tá? Acontece que esses dois grupos juntos formam 86% da amostra. Entende? Tá difícil, professor, emplacar. O que quer que seja. Eu botou no ar o gráfico com a imagem total das curvas? Eu pedi para o Augustão.
Isso vai entrar agora.
Aê, muito bem. Na minha tela está estourando tudo, tem que botar menor, mas enfim. Não sei se aí também está na tela.
Não, está certinho. Resposta estimulada e única em porcentagem.
Não vem me contestar, não. Como está certinho? isso daí, não está bom. Então, olha. As pessoas não querem golpe, não querem golpista, as pessoas querem um governo. Né? E a verdade é que o seu governo, de fato, é muito ruim. Eu já vi, não vou citar casos, porque senão as pessoas ficam, porque você gosta de fulano, gosta de ciclano. Eu já vi governos virtuosos, viu, o Bob Furuia, ter avaliações muito duras da população, que eu considero injustas. Eu acho. Eu sou claro, eu acho a avaliação que se faz, vamos ver, mas na média a avaliação que se faz do governo Dória, eu acho muito injusta. Agora, o que é o injusto quando o povo acha? Você pode falar, eu falo, eu tenho coragem de dizer, eu acho injusto. Acho injusto. Acho que até pelo trabalho da vacina deveria ser outro. Agora, a avaliação das pessoas. Eu posso discordar. Agora, às vezes, a avaliação, ela reproduz o que está acontecendo. Nós tivemos retrocesso em praticamente todas as áreas. A população está vivendo mal, presidente. Só o senhor e o Paulo Guedes não vêm. Entende? Até o Médici. Até o Médici visitou o Nordeste e cravou lá o histórico, num discurso na Sudene, o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Fazendo uma distinção, eventualmente, entre a economia e aquilo que realmente chegava ao pobre. Hoje nem é isso, porque a economia vai mal também. Hã? E o senhor poderia estar ocupado em tentar governar o Brasil. Em vez disso, até o dia 7, era golpismo. Agora tem o tal do projeto para criar o comitê antiterrorista, um plano de habitação para policiais usando um dinheiro ilegal, porque não pode usar o Fundo Nacional de Segurança para essa finalidade. Não é? Falando absurdos sobre o precatório, daqui a pouco eu vou falar do Paulo Guedes, e aliás é o tema da minha coluna amanhã na Folha. Minha mulher adora quando eu escrevo sobre o Paulo Guedes. Ela vive me pedindo, fala sobre o Paulo Guedes. Hã? E vocês têm um Brasil para governar. O senhor imaginou que se eu fosse governar o Brasil só berrando palavras de ordem na esfera moral, na esfera valorativa. Não é isso? Comunista! Gay! E não. Eu vou até dar uma invertida aqui, ô Bob Furuê. Porque cola direitinho que eu estou falando.
Sim.
Então, presidente, as pesquisas são péssimas para o senhor. E agora, na sequência, encerrada essa segunda parte do editorial, viu, o Bruno Capozzi, só para ter a marca.
Importante, facilita.
Presidente, por que será que o senhor está sendo tão mal avaliado, entre outras razões? Fala a dois aí, Bob Furui, depois a gente vai para um.
Com o preço das carnes nas alturas, Reinaldo, as famílias mais pobres começaram a recorrer a um outro tipo de proteína, o pé de frango. Considerado o corte mais barato, ele é encontrado em média a R$ 5,00 o quilo no atacado. Esse número é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. E o pé de frango também sofreu com a inflação. Subiu 100% de janeiro para cá. Naquele mês, custava R$ 2,50, agora R$ 5,00. O jornal Estado de São Paulo conversou com algumas pessoas que incluíram o pé de frango nas refeições, no dia a dia. Uma delas é a cozinheira Irene Moreno, moradora de Sorocaba, interior de São Paulo. Até com um certo bom humor, né? Ela disse o seguinte: virou a mistura possível, pois é o que dá para comprar. A carne bovina perdeu vez em casa, depois o frango, depois o porco. Dizem que pé de frango faz bem para os ossos, mas eu digo que faz bem é para o bolso.
Aí. Ixi, quem já foi pobre, quem conhece pobre, é, meu filho, pé de frango é iguaria para pobre. Eu não como frango. Eu não como frango. Eu não como ave, eu não como bicho que tem bico. Que era tudo dinossauro, eu tenho pena. Eu não como coisa que tem bico. Né? Pato um pouco ali desfiado e tal, mas pegar o bicho, não. Pato no arroz de pato, tá. Mas me é um pouco indigesto também. Não rola. Agora, para quem gosta de frango, o pé de frango é considerado uma iguaria do ponto de vista do sabor. As pessoas gostam muito, né? Agora, há uma grande diferença entre... Sim, há uma grande diferença entre você ter dinheiro para comprar a carne que você quiser e você comer um pé de frango por divertimento, por gosto mesmo, porque você acha especialmente saborosa, etc. e você comer pé de frango, porque você foi indo da carne de boi para carne de porco, da carne de porco para carne de frango, da carne de frango para o pé do frango. E o Brasil não tem resposta para a inflação de alimentos. O segundo maior exportador de alimentos do mundo, e às vezes o primeiro, não tem resposta para a inflação de alimentos, porque não há governo. É o golpismo, presidente, mas também é a economia que o senhor produziu e que o seu ministro produziu, o seu ministro da Economia. E que era uma coisa espetacular, não é isso? A grande revolução. Alguém está satisfeito? Não, eu também fiquei mais pobre. Deve ter gente que lucrou, tem gente que é 22% achando bom ou ótimo. Não? Por falar em inflação, a umbro do Capozzi. Como é que está essa coisa aí?
O Ministério da Economia revisou a projeção oficial para o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
A sua voz está me chegando muito baixa. Alô, técnica. É um problema meu aqui, é um problema daí.
Aqui estava normal para você, Bob. No meu retorno estava normal.
Agora melhorou.
Ah, então tudo bem. Então,
vai lá.
Bom, esse INPC passou de 6,2 para 8,4 a projeção no encerramento deste ano. O INPC é o indicador utilizado para reajustar despesas públicas, como pensões e aposentadorias. Como a gente adiantou aqui ontem, essa inflação mais alta deve estrangular o orçamento do ano que vem. Para cada 0,1 ponto percentual adicional de INPC, o governo estima que os gastos seriam ampliados em R$790 milhões ao ano. Portanto, a atualização das projeções deve representar um gasto adicional de R$17,4 bilhões em 2022. Por isso, o pedido desesperado de socorro de Paulo Guedes ontem sobre a questão dos precatórios. A gente falou sobre isso.
Desesperado que ele fez ao Fux, nós já vamos falar disso. O governo mandou um orçamento em que estimou, do ano que vem, né, porque tem a ver com a questão da inflação, da correção, estimou o INPC de 6,2 e o IPCA de 5,9. Está em 9. Foi um pequeno erro, Bob Furuia, de 50% na projeção.
Só isso.
Só isso.
Errou.
Entende? Governo não é iniciativa privada, eu não faço essas confusões. Porque muita gente, às vezes, a pessoa diz, não, porque isso aí, iniciativa privada, faz de maneira diferente. Estado na iniciativa privada tem critérios diferentes, obviamente. Né? Agora, há gestores que se cometem um erro, estou falando erro de projeção, erro de análise, na iniciativa privada de 50%, leva um pé no traseiro. Entendeu? Porque pode quebrar uma empresa com um erro desse. Ou não? Pode, né? Se for dono, às vezes o próprio dono faz um erro desse. Aí é dono, né? Cada um faz os seus problemas. Só vai gerar desemprego, mas... Agora... Ninguém aceita um gestor privado desse. Né? Mas, Bob Furuia, nada como viajar na maionese. Né? Vamos. Pega aí. Tal. Tá todo mundo errado. Quem está certo? Paulo Guedes. Porque a gente vê, ele acertou tudo até hoje. Ele não errou uma. Ele acertou tudo.
Estamos vendo.
A culpa que está aí é de que que eles chamam dos negacionistas. Ele acha que o governo dele é um sucesso formidável e que os que não reconhecem são negacionistas. Que ele resolveu pegar o negacionista no negócio da pandemia e inverter e classificar as pessoas que estão torcendo para dar errado. Tal. Então tá. Então quer ver? Ó, vai.
Apesar de analistas do mercado financeiro terem reduzido bastante as projeções para o crescimento do PIB no ano que vem, o Ministério da Economia do Paulo Guedes segue otimista, Reinaldo. Dados divulgados hoje no chamado Boletim Macrofiscal projetam que a economia brasileira deve crescer 2,5% em 2022. A pasta do Guedes reajustou a previsão de 2,51% para 2,50%. Lembrando que a gente que entende do assunto, está dizendo que vai ser menos, bem menos. A JP Morgan, por exemplo, falou em 0,9. O Itaú falou em 0,5. E o MB, a MB Associados, falou em 0,4. Para esse ano, o Ministério da Economia segue esperando uma alta de 5,3% do PIB.
Então, esse ano, ok, já está dado. Agora, veja só, né? O Itaú adora errar, Bob Furuê, porque ele lida com pouco dinheiro. Adora errar. A MB Associados adora errar, porque assim, como tem clientes, que quando você tem uma consultoria, você mantém os clientes se você tem um índice de acerto bom ou menos, né? Agora veja, o Paulo Guedes, quanto mais ele erra, mais arrogante ele fica. E mais ele fica lá, porque também não tem alternativa. E a essa altura, se convidar alguém para pegar, tá que nem o... tá que nem o Sérgio Malhaia. Ó, tá no pé. E o que eu acho mais espetacular é o seguinte. É um governo que não tem muito... Tem uma hora que você precisa fazer a quadratura do círculo. E não dá. Né? E não dá. É a velha história, né? Nem Deus é tão poderoso que possa fazer um retângulo circular, entende? Não, né? E é o famoso que o povo diz assim, puxa a coberta, descobre o pé, descobre a parte do corpo. E assim vai, tudo começa a ficar ruim. E nada tem coerência, nada conversa com nada, quer ver? Vai.
O governo Bolsonaro encaminhou hoje ao Congresso um projeto de lei com um plano de redução gradual de incentivos e benefícios fiscais, Reinaldo. O texto prevê um corte de mais de 22 bilhões de reais em gastos tributários, né, como isenções, subsídios e incentivos, sendo 15 bilhões no primeiro ano do novo plano e as demais reduções serão feitas pouco a pouco. A Secretaria-Geral da Presidência, porém, não detalhou quais setores serão atingidos. Essa medida estava prevista na Emenda Constitucional 109 de 2021, que teve origem na chamada PEC emergencial, a mesma proposta do auxílio emergencial, pago a vulneráveis na pandemia. Essa emenda determina que os incentivos fiquem limitados a 2% do PIB ao final de um período de 8 anos. Hoje, eles chegam a 4,25% do produto interno
bruto. Olha, ninguém precisa ser muito especialista em economia para saber que um plano que diz nós precisamos reduzir tanto e não diz quais setores serão reduzidos, em quais setores perderão subsídios, isso não pode ser muito sério, né? Não, eu acho que excesso de subsídio e não sei o quê, de incentivo, isso é complicado. Agora, você precisa estar com uma inflação controlada para isso, porque senão você cortando subsídio, você cortando incentivo, evidentemente o preço daquele setor vai aumentar. Num momento em que a inflação está lá nas alturas. Então, além de tudo, há um problema aí de prioridades, entende? De prioridade. Desconjuntou. Essa que é a verdade. E agora sim. Agora vamos àquele que é o tema da minha coluna de amanhã. O tema, no caso, é Paulo Guedes, né? Que pessoa formidável. Olha, mas... Ser meu subordinado não fica mais 5 minutos no cargo depois dessa. Agora ele botou na mira o Supremo, na coisa dos precatórios. Eu vou explicar por quê, vai lá.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Reinaldo, afirmou hoje que a questão dos precatórios deve ser solucionada na semana que vem. Segundo ele, é preciso dar logo um ponto final a essa questão para avançar para as outras, porque, segundo ele, o problema é o que não falta no Brasil. Sem adiantar qual seria essa solução, Pacheco afirmou que ela seria alcançada em breve. Ele apenas indicou que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pode ter um papel importante nesse processo e também lembrou que existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, em tramitação na Câmara dos Deputados.
Olha, com todo o respeito ao Pacheco, que tem feito excelente trabalho, PEC sim, Conselho Nacional de Justiça para arbitrar dívida que tem trânsito em julgado, acho que aí não, né, presidente? O senhor, que já foi da OAB de Minas Gerais, deve reconhecer que não dá. Porque aí só se a justiça resolver fazer um pacto corporativo em favor da ilegalidade, porque é o CNJ fazer isso, alguém vai reconhecer. Se endossar uma solução, um arranjo do CNJ terá sido uma das maiores vergonhas nacionais. Ah, você quer botar fogo no circo? Não, eu não quero botar fogo no circo, eu quero decência no debate. O Paulo Guedes ontem participou de um seminário lá, de uma fundação da família Marinho, todo mundo muito fofo, tudo certinho ali, ah, estamos aqui defendendo o bem do Brasil. E eu sempre gosto quando as pessoas defendem o bem do Brasil, Bob Furuia, porque eu também defendo o bem do Brasil, eu sou pessoa boa.
Sim, todos.
Tá? Todo mundo. Então, bem do Brasil. E aí, Bruno Capozzi, estava lá o Fux, aí o Guedes começou a falar dos precatórios. E eu entendo que ele estava falando de uma PEC dos precatórios, que está no Congresso, que parcela em 10 as dívidas, etc. Só paga a partir de um determinado valor baratinho, não sei o quê, né? Eita! Aí! Meu telefone. Muito bem. Aí ele disse que fazia um apelo desesperado ao Fux. Porque essa PEC pode ser considerada inconstitucional, a depender de como seja lida a questão. E o Bolsonaro precisa desesperadamente do dinheiro dos precatórios. Ele meteu no orçamento 89,1 bilhões, que é o que realmente tem. Ele queria pegar uns 40, 50 aí para turbinar o novo Bolsa Família. A esperança reeleitoral do Bolsonaro. E aí, ele falou de um apelo desesperado. Era a própria tchutchuca. Ele fica bravo quando fala isso, né? Que nem o Zeca falou aquela vez, o Zeca aconteceu. Era a própria tchutchuca da democracia ali. Um apelo desesperado e tal. Só que depois, ele foi dar uma entrevista para a plateia bolsonarista. Tá? E aí, o homem do diálogo desapareceu. Aí ele disse o seguinte, né? Que, curiosamente, os precatórios caem sobre nosso governo e vão para dois ou três estados que são oposicionistas. É evidente que não vou achar que é a politização da justiça. Não vou achar, não posso acreditar nisso, mas eu tenho que pedir ajuda ao Supremo. Como é que é? Ele está se referindo a Ceará, Bahia e Pernambuco. Então ele pediu ajuda ao Supremo para que o Supremo o ajude a não pagar aquilo que a União deve a três estados, e aí ele lembra a condição de estados governados pela oposição? É isso? Ele está pedindo que o Supremo atue como força política contra governadores de oposição? É isso que ele está pedindo? Deveria ser demitido em seguida. Porque agora eu pergunto, senhores do Supremo, senhores ministros, vocês se sentem à vontade para entrar numa patuscada como essa? Mas a condição de oposicionistas dos governadores desses estados interferiu na definição dos precatórios? Isso não é coisa de ministro da economia. Isso é coisa de chicaneiro. Isso é coisa de bucaneiro. Isso é coisa de quem não quer. Isso é coisa de quem quer confusão. Isso é coisa de ministro do Bolsonaro golpista. Hã? Não é possível haver dois ministros no prazo de algumas horas. O que faz o apelo desesperado e o que acusa uma conspiração em favor de governos de oposição. Sabe quem conspira mesmo contra o governo que Vossa Excelência integra, doutor? O povo. Porque seu governo é péssimo. O povo, porque o arroz aumentou 40 e tantos por cento, porque o feijão aumentou outro tanto. Esse sim, insatisfeito com a sua ineficiência e com a desordem que o seu chefe instaurou no país, criando dificuldades. Então, o querido Pacheco, que tem feito as coisas certas, cuidado com essas roubadas, viu? Cuidado com essas roubadas. Essa gente aí não tem como não se juntar e não entrar em decadência. Fica longe. Né? Rapidamente, o Lira também, ele quer agora, ele não está satisfeito com o negócio dos combustíveis, não. Vamos lá, rapidinho.
O presidente da Câmara disse que não ficou satisfeito com as explicações do presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, sobre o aumento dos preços dos combustíveis. Hoje o deputado afirmou que o Congresso vai tomar providência, sem machucar a economia e a empresa estatal. As declarações de Lira foram dadas num evento virtual promovido pela Casa de Investimentos Necton. O presidente da Câmara citou uma fala do chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, segundo quem a Petrobras repassa preços muito mais rápido do que ocorre em outros países.
Vai provocar um tombo na ação da Petrobras, sem dúvida nenhuma e tal. Eu já disse o seguinte, como não tem governo, essa questão já deveria ter sido resolvida antes. Eu já falei aqui de se fazer uma média móvel de preços para ter uma certa previsibilidade sobre essa questão. Agora, é isso. Falta governo, né? Vamos começar. Meninos, deem uma chance à paz. É importante. Vai lá.
Os ex-presidentes Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney defenderam que só o diálogo pode pacificar o Brasil. Os três participaram ontem de um fórum promovido pelo MDB, PSDB, DEM e Cidadania. Temer afirmou que a Constituição Federal está pautada pelo tema da paz. Apesar disso, muitas vezes, não é isso que ocorre, segundo o ex-presidente. Tem instituições que saem do seu quadrado institucional. Já o FHC afirmou que não dá para negar o fato de que o presidente Bolsonaro tenha roubos que não são condizentes com o futuro democrático. E na sequência, o FHC emendou. Ele não vai conseguir, mas cabe a nós, que temos experiência histórica, reavivar na memória dos brasileiros a necessidade de estarmos juntos em defesa da liberdade e da democracia.
Olha, queridos, eu insisto, tem muita gente aí, eu acho que está fazendo uma avaliação que eu considero imprópria do ato do Temer. Mas vem cá, tem realmente alguém que está mais infeliz depois que o Temer fez, não tendo mais risco de golpe? Não? Porque acabou, né? Essa história acabou. Fim. Tem mais? Não tem. A única coisa que a ameaça que tem agora o processo eleitoral é gente louca que pode resolver criar eventos políticos. A história é cheia delas e deles. Não é? Ficou evidente que os outros dois poderes atuam dentro da sua competência. O único ali descontente era o presidente Jair Bolsonaro. Assinou uma carta. Ah, isso dificultou o impeachment. Insisto, impeachment depende de outra coisa. Depende de ter 342 deputados. Não é isso? E aí, também a função de haver mobilização ou não, mas não só. Né? Desculpem, não vão me dizer que o Temer atuou mais contra o impeachment do que quem diz, ah, eu quero impeachment, mas também quero impeachment, e põe mais um monte de outras pautas que nada tem a ver com impeachment. Então não. Né? E acho que, espera que esse presidente diga o quê? Não, é hora de botar fogo no circo, é isso mesmo, é assim que faz. Acho que não, né? Agora, ó, atenção, o Bruno. Fiquei sabendo que você tava doido para ir para Brasília, que você quer acampar lá e tal, aí a sua namorada não quer.
Eu amo Brasília.
Se você for, você vai ficar sozinho. Mas não sei, eu acho que a ideologia é mais importante que o amor. Vá!
Me segura, senão eu vou, Reinaldo. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro acreditaram naquela versão de que o mito deles enganou todo mundo, pegadinha, com aquela história da carta à nação. Acreditaram tanto que voltaram a se mobilizar e levantaram de novo um acampamento em Brasília, dessa vez no Parque da Cidade. Saudades do Parque da Cidade. Segundo informa o jornal O Globo, um ônibus com a bandeira do Brasil, um carro e cerca de 10 barracas estão no local, onde foram estendidas faixas com frases antidemocráticas para variar. Elas dizem, entre outras coisas, abaixo a ditadura do STF e criminalização já ao comunismo e ao socialismo.
É, porque o comunismo e o socialismo tá fazendo muito mal ao Brasil. É, por exemplo, tá impondo ao povo comer pé de frango, pô.
É.
Em vez do, entendeu? O que que o comunismo tá fazendo? O povo tá tendo que comer pé de frango, Bob Furuia.
Oh, é o
Né? Não
comunismo
fosse
mesmo.
comunismo, não. Tava todo
É.
mundo comendo bifão ali, aquele negócio. Agora, com o comunismo que veio aí, né, a gente sabe que a coisa está feia. Demarcação de terras indígenas.
Alegando espera pela definição do marco temporal pelo Supremo, o governo Bolsonaro praticamente parou, paralisou a demarcação de terras indígenas, o que levou a uma explosão de ações no Ministério Público Federal. Foi uma alta, Reinaldo, de mais de 300% em relação ao ano passado. Um levantamento feito pelo portal UOL mostra que em 2016, por exemplo, foram cinco ações contra a União e a FUNAI no MPF. Em 17 foram seis, em 20 foram cinco. E agora em 21. Foram 22 ações até agora, até o mês de setembro.
Isso é uma bobagem. Se você tem um governo que trata disso adequadamente, né? Aliás, essa pauta já no Congresso, aprovação, você tem, insisto, tem demarcações que procedem, outras que não procedem, tem que dar um tratamento caso a caso e com a boa técnica, né? Não é o que se costuma fazer. Mais uma vez, é isso aí. Só tem um arrogante. Ou melhor, só tem um incompetente, ainda mais arrogante do que o Paulo Guedes, é o ministro da Saúde. Vai.
O Ministério da Saúde, Reinaldo, voltou atrás e suspendeu a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. A campanha tinha começado ontem, alguns estados já aplicaram inclusive doses nesses grupos. A mudança de última hora foi comunicada em uma nota técnica emitida pela pasta. De acordo com o texto, a vacina deve ser aplicada em jovens de 12 a 17 anos que tenham deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade. Ao justificar a decisão, a pasta argumenta que a maioria dos adolescentes com Covid tem sintomas leves ou são assintomáticos. Afirma também que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a imunização de crianças e adolescentes com ou sem comorbidades. O problema é que a OMS não diz nada disso. Disse apenas que a vacinação desse público é menos urgente. A CPI da Covid deu 48 horas para a saúde explicar a suspensão da vacinação de adolescentes, Reinaldo.
Olha, é inacreditável, é inacreditável. Isso é de uma delinquência intelectual brutal. É que o país que está com excesso de vacinas, segundo esse senhor, né, está querendo tirar a vacina desse grupo porque está começando a ter problema de abastecimento de vacina. Olha, vamos lá, e a confusão nos estados?
Causou confusão nos estados porque vários já
Não, não
tinham
brinca.
começado, né,
Não.
Reinaldo, a vacinar essa faixa etária. Minas Gerais e Paraíba, e as cidades de Salvador e Natal, por exemplo, decidiram suspender a campanha para adolescentes. Por outro lado, São Paulo e Espírito Santo disseram que vão manter a vacinação. O governo paulista afirmou que a medida cria insegurança e causa apreensão em milhões de pessoas. É, e acrescentou que a vacinação nessa faixa etária já é realizada, por exemplo, nos Estados Unidos, Chile, Canadá, Israel, França e Itália. Diante desse impasse, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, pediu um posicionamento da Anvisa sobre o assunto, a agência que já autorizou o uso da vacina da Pfizer em jovens de 12 a 17 anos.
É estupefaciente, é estupefaciente, né? O Bolsonaro encontrou o ministro da Saúde ideal para ele. Que o outro lá, o outro nhonho, né? Alguém diz: ah, mas ele não é médico, ele é general, ele não sei o quê. Agora, esse não, esse é médico. E ele fala qualquer coisa. Ele fala qualquer coisa. Ele se presta, né? Eu defendo vivamente que o Queiroga se torne o médico particular do Bolsonaro. E o Brasil tá bonitão no retrato, né? Vai lá.
Bem na fita, né? O governo do Brasil continua firme e forte na posição de pária internacional. A ministra da Defesa da Alemanha criticou hoje líderes que subestimaram a pandemia e citou na sequência o Brasil. Annegret Kramp-Karrenbauer, não sei se é assim que se pronuncia, participou.
Olha, é alemão com sotaque do sul, mas tá bom, tá bom, tá bom.
Obrigado, obrigado. Eu estudei para isso. Participou de um evento sobre a segurança no Rio de Janeiro. Ela afirmou o seguinte, abre aspas: houve até mesmo quem tentasse fazer de sua ignorância uma virtude populista, acusando de covardia os que alertavam para a gravidade da situação. Com isso, colocaram em risco a segurança da própria população e acumularam na consciência o peso de muitas mortes evitáveis. No Brasil, o vírus se espalhou drasticamente, ceifou muitas vidas, polarizou a sociedade, desacelerou a economia. Não foi um caso de guerra, porém abalou a paz entre as pessoas. A inação de governantes pode ter consequências perniciosas para a população.
Perfeito, ela só cometeu um errinho aí, em relação ao nosso mandatário. Ela fala que restou uma certa culpa na consciência.
Será?
Né? E obviamente, não. Não. Né? Aqui o nosso mandatário fez blague de pessoas sufocadas pela Covid na sua live. Esse negócio aí, não falei que eu não preciso tomar vacina, não, né? A ONU já disse aí, não precisa de vacina disso daí. Vou lá e vou ser notícia no mundo inteiro, né?
Ser notícia no mundo inteiro. A ONU afirmou hoje que não tem como exigir comprovante de vacinação de chefes de Estado contra a Covid-19. Você trouxe esse assunto aqui ontem, Reinaldo. A discussão veio à tona após a Prefeitura de Nova York cobrar a medida durante a Assembleia Geral que ocorre na semana que vem. Segundo o secretário-geral Antônio Guterres, o prédio da ONU é um território internacional e, por isso, os líderes não precisam seguir as leis americanas. Essa polêmica toda aconteceu exatamente por causa de Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro, que não se vacinou, ou pelo menos disse que não se vacinou, decidiu ir pessoalmente a Nova York na semana que vem, quando vai abrir a Assembleia Geral da ONU.
Isso. E ele está bem na fita também. Todo mundo quer o Bolsonaro, assim, evento internacional, o Bolsonaro, assim, pessoa muito bem vista, bem querida. Uhum. Tá, as pessoas falam bem, querem mesmo, assim. Acham importante, né? É daí que tem entrado lá o cara do Talibã, os mais influentes, mas ele não.
É o 13, gente. 13, vamos lá. Convidado para uma nova reunião de líderes mundiais sobre o clima, o presidente Jair Bolsonaro deve ficar de fora de novo. O evento foi organizado pelos Estados Unidos e está previsto para acontecer amanhã. O governo brasileiro reclama de ter sido avisado muito em cima da hora e diz que Bolsonaro não teve tempo para se programar. Os americanos enviaram os convites há uma semana. O Itamaraty argumenta que o prazo normal é de 30 dias. Em vez da reunião do clima, Bolsonaro viaja amanhã para eventos em Minas Gerais e em Goiás.
É, imagina, né, gente? E outra, né? Imagina uma reunião do clima sem ele. Não tem clima, né? Mas, perdão, foi inevitável. E a CPI, hein? Vamos acelerar aí.
Ouviria hoje o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, mas ele faltou à sessão. Em nota, o advogado disse que o cliente não teve tempo hábil para que se deslocasse até o Senado, já que o prazo mínimo para atender a uma convocação dessa natureza é de 48 horas. O diretor recebeu a intimação ontem. Alguns senadores cogitaram pedir condução coercitiva, mas isso não aconteceu. O depoimento de Pedro Batista Júnior ficou para a semana que vem, será na quarta-feira.
É, e tem coisas graves, eu adoraria que fossem falsas, né? Uhum. A empresa disse que atuou de acordo com os protocolos. Certamente isso tem de ser investigado, do que eu estou falando da 15.
Um dossiê aponta que representantes da Prevent Senior teriam ocultado mortes de pacientes durante um estudo que testou a eficácia da hidroxicloroquina. Esse dossiê foi elaborado por médicos e ex-médicos que passaram pela rede. O documento chegou à CPI da Covid e a TV Globo conseguiu uma cópia. De acordo com o dossiê, os médicos administraram doses de hidroxicloroquina e de azitromicina sem avisar os pacientes. Os médicos dizem que os pacientes foram feitos de cobaias humanas. 9 pessoas morreram durante a pesquisa. No entanto, os médicos só relataram 2 óbitos oficialmente.
Olha, se isso aconteceu, é crime e é crime grave, que requer, até porque nós estamos falando de uma rede de atendimento que também é um plano de saúde na prática.
Uhum.
Né? Ninguém pode ser submetido a uma experiência com droga nenhuma se não estiver ciente de que participa de um processo de pesquisa. Até quando você vai lá ser voluntário de vacina, que você pode tomar o placebo, você sabe, você tem obrigações, inclusive. Mas tudo muito claramente estabelecido. Agora, a pessoa ir para o hospital, eventualmente ser entubado, passar a receber essa droga, comprovadamente ineficaz. Ah, mas à época não havia comprovação da ineficácia. Primeiro que faz tempo que isso está aí. Agora, de qualquer modo, sem que as pessoas soubessem, torço muito para que seja realmente falso. Porque isso não é... Isso tem implicações na área civil, mas isso tem implicações na área penal também. Não é? E os depoimentos da semana que vem?
Além do diretor executivo da Prevent Senior, a CPI já tem outro depoimento marcado para a semana que vem. Na terça-feira, os senadores devem ouvir o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. E o relator da CPI, o Renan Calheiros, fala em ouvir também o ministro da Defesa, o general Braga Neto, que foi o coordenador do Comitê de Enfrentamento à Pandemia na época em que foi ministro da Casa Civil. O presidente da comissão, Omar Aziz, no entanto, é contra essa convocação.
Eu acho que é contra a convocação, para não ver de novo crispação, não sei o quê. Agora, que ele era o coordenador, ele era. Aliás, ele foi feito coordenador ali de um comitê que não incluía, né, que não incluía o Mandetta. Quer dizer, não incluía o Mandetta, incluía. Mas assim, o Mandetta nem ficou sabendo da criação do comitê. Então, o Comitê de Combate à Covid, à época, Mandetta, ministro da Saúde, e o especialista que coordenou a coisa foi o Braga Neto. Talvez ajude a explicar o resultado, né? É isso aí. Tá vendo como é obrigado a falar? O Capote também fala a verdadeira voz do Brasil. Da voz
mas
do
é, uai.
Nada. É a verdadeira voz do Brasil, sou eu, pô! É, o... Tá aí na sequência, se não ler a mensagem, é o que está falando Reale, Miguel Reale Júnior, que foi quem redigiu a denúncia de impeachment contra a ex-presidente Dilma, depois assinada pela bolsonarista Janaína Pascoal e pelo Hélio Bicudo, que já morreu.
O jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, afirmou hoje que os crimes de Jair Bolsonaro na pandemia são mais graves do que aqueles que levaram ao impeachment de Fernando Collor de Mello em 1992 e de Dilma Rousseff em 2016. E ele sabe do que está falando, Reinaldo. Reale foi um dos autores desses dois pedidos que levaram à deposição de Collor de Dilma, como você citou, como a gente trouxe aqui ontem. Miguel Reale Júnior é o coordenador de um grupo de juristas que apontou à CPI da Covid 7 crimes cometidos pelo atual presidente da República. Segundo ele, os elementos para responsabilizar Bolsonaro são mais fortes do que os casos anteriores.
Absolutamente, mas ele redigiu a denúncia, insisto, no caso da Dilma. E são, mas brutal, nunca houve nada parecido. Nem em caso de responsabilidade, são 40 crimes praticamente cometidos já no curso do mandato, e nem no caso dos crimes comuns, né? Que aí ficaria sob a responsabilidade do Procurador-Geral da República, né? Para pelo menos provocar o pedido de investigação. Nunca houve nada parecido, né? Ah, vamos brincar de casinha, vamos brincar de casinha, quer brincar de casinha, quer brincar de casinha com Jair Renan, quer brincar de casinha. Quanto tempo me resta ainda, porque eu acabei não marcando aqui?
A gente tem exatamente agora, Renato, 2 minutos e meio.
Hã?
A gente tem 2 minutos e meio.
2 minutos e meio. Então, eu vou brincar de casinha com o Pop?
É comigo mesmo.
Ah, vamos brincar de casinha.
Vamos.
Vamos brincar, tem joystick nesse jogo.
O secretário especial da cultura do governo Bolsonaro, Reinaldo. Ah. O Mário Frias, ele vem sendo questionado.
É... O ator shakespeareano.
Isso, o grande ator Mário Frias. Vem sendo questionado.
O ator shakespeareano. Sim, ele. Sim. O nosso Hamlet.
Ele mesmo. Ele vem sendo questionado, Reinaldo, pela oposição e nas redes sociais sobre a aprovação de um projeto chamado Casinha Games.
Ai, que bonitinho! Ai, tá vendo? Ninguém, quando a pessoa faz a coisa certa, ninguém dá bola. Ai.
Essa iniciativa vai receber 4 milhões e 600 mil reais do Fundo Nacional da Cultura. É grana, 4 milhões e 600 mil. O problema, Reinaldo, é que não existe nenhuma informação sobre essa iniciativa, o Casinha Games. No Twitter, o Mário Frias disse que o Casinha Games é um programa de capacitação profissional para jovens pobres que querem virar designer de games, por exemplo. Só que isso não está em lugar nenhum. Oficialmente, não existe nenhuma iniciativa pública, empresa ou organização social com o nome Casinha Games. O que existe, Reinaldo, e é público, é a relação do filho 04 do presidente, o Jair Renan, com essa área dos videogames.
Ah, tá bom. Inclusive é um nome bom, né? Porque o jovem da periferia, assim, que tá, ele fala assim, ah, eu quero entrar no negócio de game. Ah, procura o Casinha Game. Pra fazer de casinha. É... Não, a sorte é que, assim, não é sorte, né? Porque ele ocupa uma área fundamental, mas eu digo assim, é que mesmo no governo ele é relativamente relevante, numa área muito relevante, né? Agora é incrível, né? Esse talento, esse nosso grande ator, né? É incrível o talento político que ele acumulava ali por trás daquela máscara, né? De grande ator. É estupefaciente. É, Mendonça, STF, rapidinho.
Algumas lideranças evangélicas estão em Brasília tentando destravar a sabatina de André Mendonça no Senado. Ontem, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, se reuniu com algumas delas e prometeu resolver a situação até terça-feira da semana que vem. O caso, lembrando, está parado há 2 meses nos bastidores. A expectativa é que o próprio Mendonça desista da candidatura.
Olha aqui, não sei se vai desistir. Que as coisas estão ficando muito ruins para o lado dele, não tem a menor dúvida. E a essa altura o governo também não está fazendo muito esforço. Ah, Reinaldo, pode acontecer algo ainda pior, ter uma indicação ainda pior? Não duvidem de nada. Não duvidem de nada. Né? Agora, tem gente aí que está achando assim, ah, talvez seja o Aras, e aí passa fácil no Congresso... E a tia Lindoura tá de olho na PGR, né, tia? Hein? Conta, conta, conta pro tio Rei. É isso aí. Meninos, tem um do Lira que ficou lá atrás. Achem pra mim, enquanto a gente fala sim da 21 e depois a Lira, o Lira acho que era o número 6, porque é uma coisa importante isso. Que é mais uma que pelo visto vai ficar pelo meio do caminho. Mas antes, vamos falar de alguma coisa que deixa o tio Rei feliz. Talvez o Bolsonaro consiga fazer uma coisinha só que deixa o tio Rei feliz. Não é muito comum isso acontecer, né? Mas, quem sabe? Vai lá.
Com risco cada vez maior de racionamento e de apagão, a gestão Bolsonaro...
Pera, de apagão sim.
Racionamento não, verdade, eles descartaram. Mas então, risco do apagão...
Eu tô fazendo aqui as honras do ministro Bento Albuquerque.
Ele que disse
Você
isso.
Não vem não, Bob. Eu sinto o seu oposicionismo. Não há risco de racionamento.
Mas apagão.
De apagão, talvez. É bom você colocar essas coisas... Gente, eu juro que isso aconteceu, vai.
A gestão Bolsonaro descobriu agora, Reinaldo, o horário de verão.
Que saudade.
A medida que foi extinta em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Argumentaram à época que ela não fazia mais sentido, já que as pessoas também consumiam energia durante o dia. 2 anos depois, setores como o de turismo, serviços e shopping centers vêm pressionando pelo retorno do programa. Além da possibilidade de economizar energia, eles seriam beneficiados com o aumento da circulação de pessoas no início da noite. Diante disso, o Ministério de Minas e Energia, do Bento Albuquerque, encomendou agora estudos sobre a volta do horário de verão.
Veja, uma coisa oportuna, tempestiva, feita assim, tão logo o problema apareceu, alguém disse, pô, por que a gente faz horário de verão? Aí chegaram, ah não, economiza pouco, não vale a pena, cria algumas dificuldades. Só que, sim, do jeito que está, a economia, ainda que pequena, passou a ser necessária, né? E sem contar que o tio fica feliz. Quando antigamente as pessoas podiam andar na praia, quando não tem essa
peste
infernal. Eita, ficar na praia até 9 da noite, nossa, ainda tá meio claro assim. Eita, beleza, né, Bob Furia? Lá aplaudindo o pôr do sol, se é que você me entende, né? Viva o pôr do sol. Você aplaudiu muito o pôr do sol, Bob?
Não.
Ah, aplaude, vai. E o Lira com a... Rapidinho, vai.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse hoje que ficou para semana que vem a votação do texto da reforma administrativa. A previsão era que a proposta fosse votada na comissão especial nesta quinta, mas o relatório do deputado Arthur Maia foi muito criticado e seria derrotado por isso o adiamento.
Parece que saiu tudo assim, juntou o cruzamento da vaca com o jumento, o resultado nem puxa a carroça nem dá leite, entendeu? E é por isso que deu essa confusão, é isso aí. Eu, de vez em quando, nesse minuto e meio, eu sinto inveja mesmo. Eu sinto inveja do país que tem um militar como esse, que aí eu comparo com alguns que andam por aqui, vai lá.
Essa aqui é para você que é fã incondicional do cara, Reinaldo. Em duas ocasiões nos últimos meses do governo Trump, o principal oficial militar dos Estados Unidos estava com tanto medo de que as ações do presidente pudessem causar uma guerra com a China, que ele agiu com urgência para evitar um conflito armado. Em dois telefonemas secretos, o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, garantiu ao seu colega chinês, o general Li Zuosheng, do Exército da Libertação do Povo, que os Estados Unidos não atacariam. Uma chamada ocorreu em 30 de outubro de 2020, 4 dias antes da eleição que tirou Trump do poder, e a outra em 8 de janeiro de 2021, 2 dias após o cerco e a invasão ao Capitólio realizados pelos apoiadores do republicano. Milley também teria ordenado que oficiais não obedecessem mais Trump no fim do governo dele.
Vá até o fim.
Essas histórias foram contadas no novo livro do editor associado do Washington Post, o Bob Woodward, e do repórter de política nacional, Robert Costa.
O histórico Woodward. Olha aqui. Tá aplaudindo o general que mandou não obedecer presidente? Que mandou não obedecer presidente golpista, em vez de ficar servindo de chaveirinho de golpista. Entendeu? General Braga Neto. Um maravilhoso, estupendo Salvador Sobral, cantor português de meros 31 anos, um dos maiores cantores do mundo, numa interpretação primorosa de Nem Eu, de Dorival Caymmi. Tchau, até amanhã.
Não fazes favor nenhum em gostar de alguém. Estavas desprevenida e por acaso também, e como acaso é importante, querida, de nossas vidas a vida. Fez um acaso também. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém. Nem eu, nem
Coisa na Band News FM.